chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Quarta-feira, 14 de junho. Esta é a Rádio Vaticano, de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Sejam todos bem-vindos. Com vocês, nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. O convidado de hoje do programa Porta Aberta é o diretor das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil, o padre Maurício da Silva Jardim. O sacerdote da Arquidiocese de Porto Alegre esteve em Roma para participar da Assembleia Anual das Pontifícias Obras Missionárias e visitou os estúdios da Rádio Vaticano. Na entrevista que concedeu ao programa brasileiro, o padre Maurício faz um balanço da Assembleia e fala do encontro com o Papa Francisco. Como ouviremos do padre Maurício, o Papa Francisco entregou o discurso ao cardeal Filoni e com eles preferiu um encontro mais coloquial, respondendo a perguntas. Em todo caso, no discurso, o Papa afirma que se preocupa com as Pontifícias Obras Missionárias, muitas vezes reduzidas a uma organização que coleta e distribui, em nome do Papa, ajudas econômicas para as igrejas mais necessitadas. Francisco diz ainda estar ciente de que os membros das Pontifícias Obras estão tentando novas formas, métodos mais adequados, mais eclesiais para desenvolver o seu serviço em prol da missão universal da Igreja. A esse propósito, o pontífice recorda textualmente: para renovar o ardor e a paixão, motores espirituais da atividade apostólica de inúmeros santos e mártires missionários, aceitei com muito prazer a proposta elaborada com a Congregação para a Evangelização dos Povos de convocar um momento extraordinário de oração e reflexão sobre a missio ad gentes. Por isso, promete que vai pedir a toda a igreja para dedicar o mês de outubro de 2019 a esta finalidade. O mês extraordinário de oração e reflexão sobre a missão, como a primeira evangelização, dizendo o Papa, vai servir para uma maior renovação da fé eclesial, para que o seu coração atue sempre a Páscoa de Jesus Cristo, único Salvador, Senhor e Esposo da sua igreja. Renovação, disse ainda Francisco, que exige viver a missão como oportunidade permanente de anunciar Cristo mediante o testemunho e o encontro pessoal com Ele. Espero que o mês de outubro de 2019 seja um momento propício a fim de que a oração, o testemunho de tantos santos e mártires da missão, a reflexão bíblica e teológica, a catequese e a caridade missionária possam contribuir para evangelizar, antes de tudo, a Igreja. Que ela, ao reencontrar o frescor e o ardor do primeiro amor pelo Senhor crucificado e ressuscitado, possa evangelizar o mundo com credibilidade e eficácia evangélica. E agora sim, vamos então ouvir a entrevista com o padre Maurício da Silva Jardim. Padre Maurício, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Vaticano, o senhor que é o diretor das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. Padre Maurício, o senhor veio aqui participar da Assembleia das POM e eu gostaria de começar essa entrevista justamente falando sobre esse tema. Foram quantos dias de trabalho?
Foram 5 dias de Assembleia. Reunimos todos os diretores de 130 países do mundo.
E que balanço que o senhor faz desses 5 dias?
Pois é, foi uma assembleia que nos trouxe também muita partilha, formação. O tema central dessa assembleia foi a missão no coração da fé cristã. Então, nós tivemos conferências relacionadas a esse tema. E tivemos muita partilha, trabalho de grupo. Os secretários, os quatro secretários gerais das Pontifícias Obras, Propagação da Fé, União Missionária, Santa Infância e São Pedro Apóstolo, cada um fez um balanço, apresentou projetos. Então é um momento muito grande, assim, forte para nós que viemos de nossos países, assim, também para partilhar nossas experiências. Então foi muito, muito, com muita partilha. Então eu gostei muito dessa assembleia, me trouxe também formação humana, formação comunitária, intelectual, espiritual.
Padre Maurício, um dos momentos mais importantes da Assembleia foi justamente o encontro com o Papa Francisco. O senhor pode dizer para a gente como foi?
É difícil descrever esse encontro, porque realmente foi muito forte. No sábado de manhã, o Papa nos recebeu na Sala Clementina e com toda a sua espontaneidade, energia espiritual, o Papa nos comunicou muitas coisas sem usar textos. Então, ele não fez o discurso como de costume ele faz. Na Sala Clementina tinha uma questão de áudio. Então, o Papa se pôs no nosso meio e começou a falar, dizendo que preferia estar próximo de nós, saudar a cada um, que era mais caloroso isso do que um grande discurso. Então, ele entregou o discurso ao cardeal prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, para publicar o discurso. E nos falou cinco palavras apenas, né? Estando no nosso meio, sem sentar na sua cadeira, de onde ele sempre fala da cadeira, sem microfone, ele nos comunicou cinco palavras, que nos pediu zero burocracia, menos administração, mais paixão, mais anúncio do Evangelho e mais amor. E assim ele, essas cinco palavras com certeza gravou o coração de todos que estavam ali, naquela sala, depois saudou a cada um. E eu tive a oportunidade de entregar nas mãos do Papa o texto base que nós estamos preparando no Brasil, o 4º Congresso Missionário Nacional. Então o tema é a alegria do Evangelho para uma igreja em saída. Eu entreguei para o Papa, expliquei um pouquinho o tema, mostrei na arte do cartaz que ele está caminhando com o povo. E ele ficou contente, olhou, observou o texto, mostrou alegria. Então, de fato, é um momento muito forte estar assim, em pé, próximo, conversando. Ele se comunica muito bem, olhando nos olhos das pessoas, valoriza cada pessoa. É um momento realmente forte.
O que, que ele falou especialmente em relação ao Brasil?
Olha, ele não utilizou muitas palavras. O que eu posso dizer, assim, que como eu entreguei o texto e fui falando um pouquinho da realidade desse congresso, ele acolheu tudo isso, né? E fez um gesto que é o nosso gesto brasileiro, o famoso certinho. Disse que fez um gesto dizendo que estava contente, estava feliz com esse congresso missionário. Claro que a gente sabe que o Papa carrega a preocupação com a situação do Brasil atual. O Brasil não passa por um momento muito difícil, uma crise política, uma crise ética, uma crise fortemente social, marcada pela corrupção, né, que envolve também o nosso presidente, as denúncias, as provas. Então, claro que o Papa, eu creio que carrega, ele não manifestou isso, mas ele carrega essa preocupação com o nosso Brasil, que vive essa crise tão grande.
Padre Maurício, voltando às palavras do Papa Francisco, essas cinco palavras, né?
Sim.
Na verdade, a questão da burocracia, ele pede isso com muita frequência, né? Para quando ele tem a oportunidade de encontrar os responsáveis por muitos setores da Igreja. Esse, o senhor está no seu primeiro mandato à frente das Pontifícias Obras Missionárias, o senhor sente essa burocracia? De que modo ela impede o trabalho? De que modo poderia ser desviado? O que, que o senhor tem a dizer sobre a burocracia no seu trabalho?
Uhum. O Papa, quando fala zero burocracia, porque realmente ele conhece as estruturas da nossa Igreja. São estruturas antigas, são estruturas pesadas e que exigem uma demanda muito grande do nosso tempo para questões administrativas e burocráticas. Então, primeiro ele fala de alguém que conhece. E eu sinto realmente esse peso, que no nosso trabalho tem muita burocracia, tem muita parte administrativa. Então, eu acolhi esta palavra do Papa como um grande desafio. Ele realmente nos desafia a todos. E esta igreja que ele tanto fala, ele sonha uma igreja em saída, justamente você saindo desse ambiente tão burocrático, que você que vai ter a conversão das estruturas, a mudança de estruturas, como fala Aparecida, né? De caducas para estruturas novas, e a missionariedade que vai ajudar a vencer ou a diminuir um pouco esse peso de estruturas pesadas, administrativas. Então, eu acolhi realmente, eu acho que o Papa foi assim na mosca, o problema central. Que para nós estar livres para o anúncio do Evangelho, para amar as pessoas, para a paixão do Evangelho, realmente a gente vai ter que deixar algum tempo da burocracia da administração para encontrar as pessoas. E ele fez isso com um exemplo, e faz isso com o seu exemplo.
Padre Maurício, no seu trabalho nas Pontifícias Obras Missionárias, durante esse congresso, o que o senhor sentiu como contribuição do Brasil? O senhor sentiu que o Brasil está em sintonia com as diretrizes? O que o senhor ouviu, uhum, que achou interessante, que poderia ser incorporado no seu trabalho? O Brasil, em meio às Pontifícias Obras Missionárias, qual que é o seu papel?
Bom, esse congresso missionário nacional, que vai ser 7 a 10 de setembro em Recife, Olinda, ele está preparando o CAN-5, Congresso Americano Missionário. Então, há toda uma sintonia, uma linha de trabalho, e que nós estamos tentando, nesse momento da história da Igreja, tentando alinhar com o magistério do Papa Francisco. Né? Por isso o tema, Evangelii Gaudium. Então, o texto traz a alegria do Evangelho e a Igreja em saída. Então, esse encontro aqui em Roma dos diretores das Pontifícias Obras Missionárias, ele reforça ainda mais um processo que está acontecendo na nossa igreja, desencadeando processos de missionariedade. Então, sinto que está alinhado, afinado. Claro, cada país tem a sua característica e alguns países ainda não... A Evangelii Gaudium parece que ainda não entrou, não há uma recepção ainda tímida da Evangelii Gaudium, e eu sinto que no Brasil, pelo que eu posso perceber no meu trabalho, a Conferência dos Bispos do Brasil também acolheu com muita alegria a Evangelii Gaudium, as palavras do Papa, e são processos demorados, né? Alguma coisa já está acontecendo de renovação das nossas estruturas.
Padre Maurício, falando um pouquinho da burocracia ainda, né? As Pontifícias Obras Missionárias respondem à Congregação para a Evangelização dos Povos, né?
Sim.
Que é uma estrutura um pouco singular dentro da igreja, uhum, porque ela administra algumas dioceses, né, no mundo afora.
Isto.
No Brasil, quais são essas dioceses? Depois eu gostaria de saber, por exemplo, se uma diocese nasce sob a jurisdição da congregação, ela fica eternamente assim? Ela pode se emancipar? Como funciona? Por que algumas dioceses respondem à Congregação para a Evangelização dos Povos? E no Brasil, quais são essas dioceses?
Então, no mundo, são 1.150 dioceses, que são igrejas jovens, consideradas pela congregação como territórios de missão. E essas dioceses, então, estão sob a jurisdição da congregação. O que são essas igrejas? São igrejas, em primeiro lugar, jovens, igrejas que estão nascendo, dioceses novas, em territórios considerados de missão, ou seja, pobres, lugares mais pobres do mundo. E o Brasil, já há alguns anos, não tem mais nenhum território considerado de missão. Nós não temos nenhum vicariato apostólico, não temos nenhuma diocese do Brasil que está sobre a Congregação para a Evangelização dos Povos. Então, o Brasil, que viveu este momento da história, que recebeu muita contribuição, agora, neste momento, está podendo ajudar. Né? Nós fizemos a coleta missionária, a coleta das missões, e entregamos 85% para ajudar igrejas da Ásia, da Oceania e da África. Então, mais ou menos esse é o balanço, assim, da realidade dessas novas igrejas.
Mas no passado havia?
No passado havia. Nós recebemos, os brasileiros recebemos muitas ajudas.
Mas como se dá essa passagem, essa emancipação, digamos?
Ah, sim, a emancipação é quando a igreja local, a diocese, se torna autônoma, né? Quando ela consegue organizar o seu dízimo. Essa autonomia também é muito financeira, porque a congregação, ela dá um apoio econômico a essas novas igrejas. O que nós temos no Brasil é a realidade de prelazias. São dioceses e prelazias. As prelazias também, elas têm algumas isenções, elas não precisam prestar todos aqueles relatórios, enquanto são prelazias. Mas hoje, graças a Deus, no Brasil, nós já temos essa autonomia também nas igrejas particulares e nós conseguimos dar da nossa pobreza.
Padre Maurício, ainda faz sentido falar em território de missão? Aquilo que se pensava antigamente funciona para a autoridade?
Foi um dos temas da nossa discussão dessa Assembleia, porque o Concílio Vaticano II, no decreto Ad Gentes, ele já deu sinais de superar essa linguagem territórios de missão. Porque hoje o mundo não tem mais fronteiras, né? Os territórios, eles estão abertos. A Itália é um território de missão. Nesta nova linguagem do concílio, nós podemos dizer que Itália, a Europa como um todo, é um território de missão, devido à secularização e assim por diante. Então, mas ainda se mantém na congregação a expressão território de missão, eu creio, devido a essas ajudas às igrejas mais pobres desses continentes considerados. Mas estamos vivendo uma passagem, Bianca, entre o que se considerava antigamente território de missão para missão sem fronteiras. Aí não tem território. Longamente discutimos isso na nossa Assembleia e sugerimos também que haja um estudo sobre isso, porque não é fácil mudar uma estrutura tão antiga, né, que sempre considerou os territórios. Agora, esta passagem, ela é difícil mesmo, exige muita reflexão, ousadia, como diz o Papa, criatividade. Eu espero, né, que esta linguagem, território de missão, possa realmente ser transformada de uma missão sem fronteiras, a universalidade da missão, né, onde todos podem ajudar a todos.
E o Brasil na missão? O Brasil é um exportador de missionários, digamos assim, mas ao mesmo tempo também vive uma emergência de missionários, como é o caso da Amazônia, por exemplo.
Sim.
Como podemos equilibrar essa necessidade interna com essa vocação também da Igreja brasileira de exportar missionários?
Sim. É uma realidade, de fato, no Brasil. Sempre está chegando missionários de todas as partes do mundo, sobretudo nessa região da Amazônia. E também o Brasil está crescendo na consciência de enviar missionários. São as duas realidades que estão presentes, né? E o Brasil, que tanto recebeu outrora, chegou o momento também da missão de oferecer missionários. Também para a África, como eu fui missionário em Moçambique, pelo um projeto da Igreja do Sul 3. Né, a São Paulo tem um projeto que envia para a Diocese de Pemba, Moçambique. O Paraná tem um projeto que envia para a Guiné-Bissau da África. Então, aos poucos estamos crescendo nessa consciência do envio de missionários para diversas partes do mundo. É uma troca bonita, porque a igreja, claro, é local, é diocesana, mas ela não está fechada à diocese, a igreja é universal. Por isso a coleta, ela é importante, porque, e o mesmo missionário, ele dá esse âmbito da universalidade da igreja, né, que o Brasil pode contribuir, ajudar outras igrejas.
Agora, falando um pouquinho das Pontifícias Obras Missionárias, como dissemos, é o seu primeiro ano à frente dessa realidade. Como está organizada no Brasil? Quais são as suas principais atividades?
Bom, no Brasil, as Pontifícias Obras têm a sede em Brasília. Nós temos três secretários das Pontifícias Obras, que teve algumas mudanças também. A irmã Patrícia é uma religiosa salvatoriana, que é secretária nacional da infância e adolescência missionária. O padre Badacer Neto, da diocese de Itabuna, é secretário da propagação da fé. E o padre Jaime Patias continua conosco, ele é o secretário da Pontifícia União Missionária, inclusive está aqui em Roma, no capítulo da sua congregação, Missionários da Consolata. Então, cada um desses secretários desenvolve atividades nas dioceses, onde são as nossas bases. O trabalho com a infância, com juventude missionária, famílias missionárias, seminaristas, que está sendo um trabalho muito bonito também, com formação missionária dos seminaristas. Nossa agenda ela é imensa, né? O Brasil, como conhecemos, é um país enorme, são muitas viagens, muitas assessorias, a preparação do congresso, a produção de subsídios, né? Produzimos material da infância, da juventude, para seminaristas, para o congresso missionário. Trabalho muito bonito, muito rico, assim. E muitas atividades, participamos também da Conferência dos Bispos, da CNBB, e procuramos, assim, fazer com que a Igreja do Brasil se torne mais missionária.
O que está faltando para isso, Padre Maurício?
Falta para a Igreja do Brasil se tornar mais missionária, uma igreja em saída, né? Talvez falta isso que o Papa está falando, né? De avançar, de largar algumas coisas burocráticas, administrativas, a igreja em saída. Isso envolve a todos nós, envolve os padres, envolve os bispos, envolve todo o laicato brasileiro, que também muitas vezes tem sua agenda, mesmo dentro da paróquia, os movimentos, as pastorais, são muitas reuniões, são muitos eventos, muitos encontros, e que a gente fica muitas vezes girando ao redor de nós mesmos, da própria comunidade. A igreja em saída ela exige uma mudança, a mudança de mentalidade.
Mais talvez... paixão e mais amor.
Mais paixão, mais amor e mais anúncio do evangelho, né? Isso não tem uma mágica, não é um decreto que vai mudar tudo isso, mas eu acredito que são processos que vão sendo desencadeados e o Papa está dando todo o apoio, toda a força para isso, está dando, digamos, uma carta aberta, né, abrindo as portas para que a igreja possa sair, a igreja missionária, né? Claro que tem os seus entraves, tem as suas estruturas ainda pesadas, tem as suas dificuldades para sair, mas eu acredito, isso me anima, que os poucos vamos saindo.
Onde a igreja, há congressos, há encontros, e vamos falar então um pouquinho desse congresso, do 4º Congresso Missionário Nacional. Um convite então, Padre Maurício, para que as pessoas se inscrevam, tem um site, como procurar informações, enfim, vamos falar um pouquinho desse congresso.
Então, o Congresso Missionário será de 7 a 10 de setembro, na Arquidiocese de Olinda e Recife. Ele prepara o CAN 5, serão 600 delegados dos 18 regionais do Brasil. Cada coordenador de COMIRE, Conselho Missionário Regional, receberam as vagas e esses coordenadores agora estão animando seus regionais, fazendo mini-congressos, simpósios, preparando para o nacional e eles que entregam as vagas. Então, alguns regionais receberam 15 vagas, outros 30, Nordeste 2 recebeu 70. Então, dependendo da realidade do regional, o tamanho, e assim foram distribuídas as vagas. Então, já estão preenchidas as vagas, né? As pessoas estão mandando e-mails, telefonando que gostariam de ir, mas é um congresso assim que não é um evento que a pessoa ouviu falar e vou para o congresso. Mas ele é temático, ele tem texto base, ele tem um processo lá no regional de preparação. Então, as inscrições todas são realizadas via Conselhos Missionários Regionais, da CNBB. Então, nós vamos, nesse processo de preparação, também tentar reunir lá em Recife 600 delegados e 100 convidados.
Uhum. Padre Maurício, vamos concluir então falando da sua experiência missionária. O senhor é um sacerdote diocesano da Arquidiocese de Porto Alegre, fez também a sua experiência em Moçambique. Agora, nesse trabalho, digamos, mais burocrático, justamente em Brasília, dá para sentir saudade daqueles momentos, dos tempos de missão?
Ah, com certeza. Essa minha experiência missionária, talvez foi a melhor coisa que eu fiz, porque indo para Moçambique, a gente até pode imaginar várias coisas da África, mas chegando lá, naquela igreja ministerial, igreja que batiza adultos, depois de 3 anos de catequese, aquele povo sentado debaixo dos cajueiros, das mangueiras, 400, 500 pessoas que tem missa uma vez por ano. Então,
Vez por ano?
Uma vez por ano, Eucaristia. São 140 comunidades na paróquia que eu trabalhei. Então, é muito gratificante a gente poder chegar lá e poder servir aquela igreja. Que não depende de nós, claro. Nós chegamos lá, aquela igreja já está toda organizada, mas a figura do padre, do religioso, é muito importante para eles, para celebrar, presidir a Eucaristia, para os sacramentos, para a formação. Então, primeiro, os missionários brasileiros são muito bem acolhidos em Moçambique, né? E tudo isso que eu ouvi aqui assim, em Roma, da menos burocracia, menos administração, na prática eu vivi lá. Porque tudo era missão. Eu não gastava quase nada de tempo para questões administrativas. Estava sempre indo para as comunidades, de comunidade em comunidade. O programa de 24 horas. Não era assim, rezar uma missa e vir para casa. A gente já chegava para todo um programa da comunidade, de atender as pessoas, as confissões, formação, conviver com eles, né? Sentar ao redor da fogueira para conversar os assuntos da comunidade. Tudo era missão. Aí dormíamos na comunidade, comia o que eles comiam e nos ofereciam uma casa de visitas. Então foi uma experiência que me marcou muito, assim. E toda ela nessas três palavrinhas, né? Anúncio do Evangelho, paixão, porque é apaixonante a África, povo africano, a igreja ministerial e o amor que a gente não só dava, nós recebíamos também daquele povo.
E esta foi a edição desta quarta-feira, 14 de junho. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Nós voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana. Até lá!